ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta quarta-feira, dia 29 de abril de 2026, está no ar no Mundo da Bola, o programa que tem trabalhos técnicos de Joca Sanz e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje comigo nos comentários, Rodrigo Ricardo e Brenda Balbi. E a gente começa esse No Mundo da Bola com o...
O que vem por aí?
O que vem por aí é mais uma rodada da fase de grupos da Libertadores. A partir das 9h15 da noite, a sua Rádio Nacional abre o show de bola nacional para as emoções de Estudiantes de La Plata e Flamengo, direto do estádio Jorge Luiz Hirsch, em La Plata. E você confere o Mengão em campo nos 87,1 FM, nos 1130 AM, no site e no aplicativo das rádios EBC. E também pelo YouTube da sua Rádio Nacional em youtube.com/radionacionalbr. O Flamengo entra em campo hoje em ótima fase na temporada. Com os 4-0 sobre o Atlético Mineiro no final de semana, a equipe comandada por Leonardo Jardim chegou a 7 vitórias consecutivas. No entanto, isso não chega a empolgar o treinador português.
Para mim o importante, como vocês sabem, é a atuação da equipa, aquilo que a gente propõe, a atitude que os jogadores têm perante os adversários, quer no respeito que temos em termos defensivos, mas também respeito àquilo que é as nossas ideias e jogar todos os jogos de forma a tentar sair vencedor. Foi isso que fizemos e depois os resultados positivos ser sequência do trabalho. No futebol não existe troféus individuais, existem troféus coletivos e é para isso que trabalhamos e é para isso que eu estou extremamente focado.
Sobre o time que vai entrar em campo logo mais, o técnico Leonardo Jardim já sabe que não terá Lucas Paquetá, Eric Pulgar e Léo Pereira, todos eles entregues ao departamento médico. Danilo deve ser o substituto da zaga ao lado de Léo Ortiz. No meio-campo, existe a possibilidade do treinador português seguir rodando peças e controlando a minutagem dos jogadores. O próprio Leonardo Jardim fala sobre esse revezamento no time do Flamengo.
Não, escolher, eu tenho sempre que escolher, independentemente de quem esteja, quem não esteja, eu tenho sempre que escolher quais são aqueles que vão iniciar e depois os outros 5 que vão entrar. Com certeza que é importante nós termos toda a gente disponível, que é para termos mais soluções, mas como eu disse, acreditar no elenco é isto, é dar oportunidades àqueles que tinham menos oportunidades de mostrar o seu trabalho e mostrar competência, porque é que estão aqui no Flamengo.
E lembrando que você vai conferir todas as emoções desse jogão hoje às 9h15 da noite. A narração é de André Luiz Mendes, os comentários de Rodrigo Ricardo e as reportagens de Carlos Molinari. No plantão da informação, Luiz Ferreira. Boa noite, Rodrigo Ricardo. Já está aí nos preparativos e na expectativa para esse jogo, duelo difícil para o Flamengo, hein?
Boa noite, Luciana. Boa noite, Brenda. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. É o desafio mais difícil do Flamengo nessa chave da Libertadores. Foi um adversário muito difícil, talvez o mais difícil da campanha vitoriosa também do ano passado do Flamengo na Libertadores. Claro que nem o Flamengo nem o Estudiantes são os mesmos times, não são nem os mesmos treinadores, né? O Eduardo Domingues hoje treina no Atlético Mineiro, depois de ficar quase 3 anos no Estudiantes. E o Flamengo está com o Leonardo Jardim, que vem de uma conta de mentiroso, mas é verdade, são 7 jogos, 7 vitórias. O Flamengo vem jogando, não só conseguindo resultados, as vitórias, como vem performando. E hoje mesmo, com os desfalques, a gente sabe que o Flamengo tem reservas à altura Então eu creio que o Flamengo pode sim sair vitorioso se apresentar as mesmas atuações dos últimos três jogos aí, digamos assim, que foram os melhores, contra o Atlético Mineiro, nem falo, Lu. É, porque eu acho que o Atlético Mineiro está um pouco descambado, assim, né? Descambado é uma palavra ruim, mas enfim, a saída do Hulk eu acho que está mexendo com o Atlético Mineiro, apesar de ser uma saída amigável, o Atlético Mineiro não vai bem das pernas. Então, quando o adversário é mais fraco, fica difícil a gente avaliar. Mas de qualquer modo, o Flamengo não tem nada a ver com isso, passou o trator sobre o Atlético Mineiro e hoje tem condições sim de voltar de Buenos Aires também com a vitória.
Brenda Balbi, e a sua expectativa, Brenda, para esse jogo?
Boa noite, Lu, boa noite, Rodrigo, Ricardo, para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu acho que o Fla, ele tem um leve favoritismo para esse duelo de hoje. O Rodrigo pontuou muito bem, né, que foi um dos adversários que mais deram trabalho para essa equipe do Flamengo. Mas eu acho que pela sequência do Fla, que é uma sequência melhor do que a do adversário, pode levar uma vantagem. É claro que cada jogo tem uma história, cada jogo tem um contexto, mas ainda assim, acho que o elenco do Flamengo tem peças melhores e pode, quem sabe, voltar aí com uma vitória importante na Libertadores.
É isso, caso o Flamengo vença, já adianta aí a sua classificação, mas a briga é pela liderança do grupo. O Estudiantes também, caso vença, vai ultrapassar aí o Flamengo. Então, jogaço para você acompanhar, então, às 9h15 da noite aqui na sua Rádio Nacional. E ainda falando de Libertadores, o Palmeiras também vai entrar em campo às 9h30 da noite para enfrentar o Cerro Porteño no estádio General Pablo Rojas, também conhecido como La Nueva Ola, em Assunção, no Paraguai. A equipe alviverde é a segunda colocada do grupo F, com 4 pontos, e precisa vencer para ultrapassar o Sporting Cristal e assumir a liderança. O auxiliar João Martins destaca a sequência de partidas decisivas até a parada para a Copa do Mundo.
Não é, no momento não é tempo para pensar nisso, faltam 10 jogos para a paragem, 11. Pensar jogo a jogo, fazer um esforço extra de todos nós, comissão técnica, jogadores, nestes 11 jogos até à paragem. Só vamos contar com os que temos, e contamos bem, estamos contentes com os jogadores que temos, e exigir o máximo de todos nós nestes 11 jogos, sabendo que todos vão ser precisos, porque jogos de 2 em 2 dias sabemos que todos vão ser úteis. Vai haver baixas, nem que seja por cartões e castigos, e todos têm que estar preparados. Ainda há 2 dias o professor teve uma conversa muito boa com os jogadores e disse isso: preparem-se todos para 5 minutos para não jogar, para jogar a titular no jogo a seguir, dar o exemplo do Emiliano, que teve muito bem quando foi preciso, e seguir em frente e preparar todos para o que vem.
Pois é, a sequência é dura e a parada de hoje também.
O Palmeiras conhece bem o Cerro Porteño, vencendo um adversário que o Palmeiras...
Frequente
na Libertadores, seja na fase de grupos, seja na fase do mata-mata. Vejo um Palmeiras com um pouco mais de dificuldade. O Palmeiras não tem o mesmo elenco que o Flamengo. E tem problemas também, por exemplo, perdeu o Vitor Roque, vive a expectativa da volta do Paulinho. Mas mesmo assim a gente acha que o Palmeiras vem traçando uma boa campanha. Mas e o Palmeiras sempre vem... Porque ano passado a gente falou de terminar em primeiro lugar, o Palmeiras terminou 100%, né? E o Flamengo não, né? E o Flamengo pesou isso, todo o seu jogo final do mata-mata fazia fora de casa o jogo decisivo. Acho que o Flamengo não quer repetir essa experiência porque foi arriscada. Por muitas vezes parecia que não ia acontecer. Já o Palmeiras surfou bem nessa... Me lembro que ano passado foi uma campanha 100%, ganhou todos os seus 6 jogos... E não sei se vai conseguir. Acho que o Palmeiras, apesar de estar conseguindo resultados, principalmente do Campeonato Brasileiro, vejo que alguns jogos estão sendo ganhos assim, ó, na bacia das almas. Não vejo um Palmeiras sobrando como o Flamengo está sobrando diante dos seus adversários.
Vê da mesma forma, Brenda Balbi?
Olha, eu acho que o Palmeiras, ele de fato está com muita dificuldade. Eu acho que os desfalques, né, na equipe do Palmeiras tem pesado bastante, mas ainda assim é um Palmeiras que não tem toda aquela criatividade que na temporada passada, por exemplo, estava tendo. Claro que é um time que lidera o Campeonato Brasileiro, que tem um elenco muito forte, mas que dentro de campo, como o Rodrigo bem falou, tem feito jogos muito abaixo, jogos assim, muito com muita dificuldade, tendo muita dificuldade de finalizar em gol, né, de ser perigoso principalmente. Tem ali diversos jogos que tem a maior posse de bola, mas aquela posse de bola que não é eficiente, né, que não resulta numa vitória propriamente. Então, assim, de fato, um Palmeiras muito pobre criativamente, tem tido muita dificuldade contra o Cerro Porteño. Vai ser uma parada muito difícil, mas quem sabe um a zerozinho para garantir aí essa o topo, né, do grupo na Libertadores seria o ideal, mas não sei não, hein? Eu acho que tá com carinha de Cerro Porteño. Não queria falar isso não, mas acho que tá com carinha.
Mas esse Cerro também não é mais aquele Cerro, também é um Cerro que deixa a desejar.
É uma noite difícil aí para os times brasileiros, ainda falando de Libertadores. O Mirassol recebe o Always Ready da Bolívia daqui a pouquinho, a partir das 19h lá no Maião. A equipe do interior paulista precisa da vitória para alcançar os mesmos 3 pontos de LDU e Lanús, que lideram o grupo G com 6 pontos cada um. O experiente lateral Reinaldo fala sobre as dificuldades da partida de logo mais.
A gente sabe que nunca tem jogo difícil nessa competição, né? É uma competição de muito alto nível. A equipe deles fizeram por merecer estar nessa competição, igual nós, assim. Então, eu tenho certeza que a nossa equipe tem que botar a bola no chão, jogar, fazer aquilo que a gente faz dentro de casa, que a gente fez contra o Lanús, jogar, competir, que isso que é o mais importante. Então, eu tenho certeza que a gente pode sair com resultado positivo, mas sempre respeitando a equipe adversária, mas como a gente fala, respeitando, jogando futebol, botando a nossa intensidade, bola no chão, é isso que a gente tem que respeitar, jogando futebol para que a gente não possa ser surpreendido aqui dentro da nossa casa.
Muito bem, ó, o Mirassol já está escalado com o Walter no gol, Formiga, João Vitor e Machado, Reinaldo, Neto Moura, Aldo, Eduardo, Shailon, Alisson e André Luiz. Aí então o time do Rafael Guanais já escalado para essa partida contra o Always Ready.
O Mirassol elegeu a Libertadores como prioridade. É claro, é um momento histórico para esse time do interior paulista, sua primeira campeonato internacional, uma Libertadores. Foi emocionante aquela primeira vitória que eles conseguiram. Mas isso tem um custo, um sacrifício, que eu acho que é o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Mirassol está apostando suas fichas para, pelo menos, passar para a próxima fase da Liberta, mas vai pagar um preço alto por isso, porque não tem elenco para disputar Libertadores e Brasileirão juntos.
Pois é, Brenda, e aí?
E olha, mas em contrapartida, o Always Ready ainda não venceu, nunca venceu, na verdade, sem estar na Bolívia. Então, hoje no Maião, pode ser um momento pro Mirassol, de fato, né, buscar essa vitória dentro de casa, com o apoio da sua torcida. Vai ser muito importante pro Mirassol, porque é isso, né? Como focou na Libertadores e tá muito mal no Campeonato Brasileiro, precisa, de fato, canalizar suas forças para uma competição. Então, acho que nesse momento, a Libertadores é mais atrativa, é mais possível, né, pro Mirassol. Então, força máxima aí contra o adversário dentro de casa para tentar buscar esses 3 pontinhos que vai dar ali um descanso, não, mas
tranquilidade.
Uma aliviada nessa equipe do Mirassol que, né, claro, vai muito mal no brasileiro, mas se começar a engrenar na campanha da Libertadores, eu acho que pode equilibrar um pouquinho as coisas e, quem sabe, até dar moral para essa equipe buscar também os pontos necessários para permanecer na Série A no Campeonato Brasileiro.
Muito bem, daqui a pouquinho então, 19h, entra em campo aí o Mirassol. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
As competições internacionais de canoagem começam no mês de maio com a Copa do Mundo de Canoagem Velocidade e Paracanoagem. A competição acontecerá em Brandemburgo, na Alemanha, de 14 a 17 de maio. E a Confederação Brasileira de Canoagem já convocou os remadores de paracanoagem para a representação nacional. Na sequência, o Canadá recebe uma etapa da Copa do Mundo em julho e a temporada termina com o Mundial de Canoagem Velocidade e Paracanoagem na cidade de Poznan, na Polônia, de 26 a 30 de agosto. Todas as competições marcam pontos para o ranking internacional. A lista conta com 16 atletas, 8 no feminino e 8 no masculino. Foram divulgadas as recomendações do Plano de Segurança e Emergência em Corridas de Rua. A norma foi elaborada pelo grupo Corrida Segura. A Confederação Brasileira de Atletismo esclarece que o plano estabelece diretrizes operacionais e preventivas para organizadores de corrida de rua, visando a garantia da integridade física dos participantes. Quem quiser aprofundar mais o assunto, basta acessar o site cbda.org.br/notícia. Vou repetir, cbda.org.br/notícia.
E falando de tênis, a brasileira Beatriz Haddad Maia está classificada para as quartas de final do WTA 125 de La Bisbal d'Empordà, na Espanha. Ela venceu a norte-americana Ashley Krueger por 2-1, com parciais de 6-7, 6-4 e 6-3, em quase 3 horas de partida. Outra brasileira na disputa do WTA 125 de La Bisbal, Laura Pigozzi, enfrenta a australiana Daria Kasatkina amanhã às 8:30 da manhã, no horário de Brasília, ainda pelas oitavas de final da competição. E Beatriz Ferreira voltou a competir no boxe olímpico, em sua estreia no Campeonato Brasileiro de Boxe de Foz do Iguaçu, no Paraná. Bia Ferreira representou o estado da Bahia na categoria até 60 quilos e encarou a sua xará Beatriz Teixeira. E, como esperado, a medalhista olímpica dominou o confronto. Bia Ferreira conectou bons golpes ao longo do combate e foi superior à adversária nos 3 rounds da luta, vencendo por unanimidade. Bia Ferreira é o maior nome do boxe brasileiro da atualidade. Após a conquista da medalha de bronze nos Jogos de Paris 2024, a brasileira optou por se dedicar ao boxe profissional. Mas em 2026, ela optou por voltar ao boxe olímpico. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 1315 de 2026, que estabelece a Lei Geral da Copa do Mundo da FIFA 2027. A proposta, de autoria do Ministério do Esporte, foi aprovada por ampla maioria e agora segue para a apreciação do Senado Federal. Se aprovado, o texto será encaminhado à sanção presidencial. O projeto recebeu prioridade na tramitação e consolida as regras que irão reger direitos comerciais, operacionais e institucionais do torneio, além de trazer inovações importantes, com destaque para o reconhecimento financeiro às pioneiras do futebol feminino brasileiro. Ela se inspira na Lei Geral da Copa do Mundo de 2014, que também premiou, na ocasião, 51 ex-jogadores e sucessores legais dos campeões mundiais de 1958, 62 e 70. A proposta aprovada regulamenta direitos e deveres da União e da FIFA para a realização do torneio. Ela também consolida aspectos comerciais, de mídia, infraestrutura e organização e incorpora medidas de valorização do futebol feminino e de sua trajetória histórica no país. Um dos pontos centrais do projeto é a autorização para o pagamento desse prêmio de R$500 mil para cada jogadora que participou do torneio experimental da FIFA, realizado na China em 1988, e também da primeira Copa do Mundo Feminina em 1991. Ao todo, cerca de 30 ex-atletas poderão ser contempladas. Brenda Balbi, um prêmio para as pioneiras do futebol feminino.
Legal demais, Lu. Legal demais esse reconhecimento. A gente vê, né, que, de fato, essas atletas têm vários documentários, né, que falam, que mostram como tá a vida dessas atletas hoje, dessas mulheres que inspiram, né, tantas gerações e que foram as primeiras ali a vestirem a camisa da seleção brasileira, a representar o Brasil em torneios internacionais. Então, acho que mais do que merecido esse reconhecimento, não só reconhecimento de boca, né, esse reconhecimento financeiro também é importante demais, porque é isso, né, assim como teve para os jogadores em 2014, os jogadores do masculino, né, e para os respectivos parentes, né, desses jogadores, para as mulheres também eu acho que é uma iniciativa muito importante e um reconhecimento que com certeza vai cair bem demais, não só individualmente falando, mas para a história também, né, para que a gente não esqueça a história, o que elas fizeram pela gente.
Uma reparação histórica também, né, Rodrigo Ricardo?
Com certeza, Luciana. Um prêmio a essas pioneiras, né, que como você até me falou, comer o pão que o diabo amassou no início, quando o futebol feminino é muito mal visto, sem apoio nenhum. Elas estavam lá na China representando o Brasil. Eu acho que é justa também não ser só um reconhecimento de um tapinha nas costas, mas ter realmente um prêmio pecuniário, um dinheiro que valorize isso e que isso possa tramitar o mais rápido possível, né? Passe pelas instâncias que precisam passar até chegar à sanção do presidente Lula e também esses marcos que são necessários para a organização da Copa do Mundo, né? Já é ano que vem, então é preciso que esses marcos, até por uma questão de segurança jurídica, fiquem bem demarcados.
E o detalhe também, Lu, rapidinho, é que a gente vê que enquanto o masculino estava ali sendo tricampeão mundial, pentacampeão mundial, a seleção feminina ainda estava começando, né? A primeira Copa do Mundo de Mulheres foi em 1991, ou seja, ontem, né? Enquanto o Brasil já era pentacampeão, penta não, quatro vezes campeão?
Tetra.
Foi tetra em 94.
Né? Tri?
Foi tri em 70, tetra em 94.
Ah, sim, 91, o tetra veio só em 94.
Perfeito, então, mas estava caminhando ali para a sua quarta taça, o futebol feminino estava disputando ali pela primeira vez uma Copa do Mundo em 1991.
E um futebol feminino que foi proibido por 40 anos, sim, né, no Brasil, sim, que levou a toda essa questão, né, desse preconceito todo com a modalidade, então essa reparação aí é muito, muito bem-vinda e que fique um legado bacana também dessa Copa do Mundo para a modalidade e também para a igualdade das mulheres, não só no esporte, né, mas em toda a nossa sociedade. Falando do Brasileirão Feminino, o Grêmio venceu o Bahia fora de casa por 2-0 no jogo que fechou a oitava rodada da competição. A lateral Dani Barão completou 100 partidas nas Mosqueteiras e comemorou o bom resultado e a marca atingida.
Bom, primeiramente agradecer a Deus pelos 3 pontos, sabíamos que seria um jogo muito difícil contra uma equipe muito qualificada, mas graças a Deus a gente conseguiu colocar em prática tudo que a gente trabalhou com a gente, todo o staff também, e eu tô muito feliz por completar 100 jogos com a camisa do Grêmio, só Deus e a minha família sabem o quanto eu sou grato e feliz por defender essas cores, e agora é pra cima e tentar honrar ao máximo essa camisa e de 100 jogos que possam vir mais. Vamos!
Pelo lado das mulheres de aço, o técnico Felipe Freitas explicou o que deu errado aí na sua equipe na partida de ontem.
A primeira coisa que deu errado foi a relação estratégia, entrega e animosidade, estado de energia para isso. Eu acho que a estratégia era muito clara, a gente demorou para colocar em prática aquilo que a gente tinha que ter feito, foi melhorando ao longo do tempo, então esse foi o primeiro ponto. A gente acaba tomando gol muito cedo e aí isso dificulta bastante. Um outro ponto é essa animosidade que eu falei, essa energia que a gente teve ao longo dos jogos. A gente não começou dessa maneira, ao longo da partida começou a aparecer um pouco mais, mas isso daí também pesa um pouco. Infelizmente isso talvez acaba sendo construído também por essa, entre aspas, conforto de uma sequência de triunfos, mas é algo que eu tenho certeza que nós aprendemos aí, porque o estado de concentração ele tem que estar 100% o tempo inteiro.
Pois é, acabou então a sequência, né, de 5 triunfos consecutivos do Bahia, que colocaram o Bahia no G4 do Campeonato Brasileiro. Poderia ter assumido a vice-liderança, mas não deu.
Resultado surpreendente, né? Uma zebra tricolor. Mas também um jogo de uma jogadora, né? O talento individual da Camila Pini fez 2 belos gols. Mesmo o Bahia sendo melhor coletivamente, tendo mais chance, principalmente na primeira etapa, mas a noite era para ser do Grêmio mesmo.
E fez o gol que Pelé não fez. Camila Pini. E lá depois
do meio campo, depois, né? Já fez um outro gol lá de falta.
Pois
também.
Pois é, Lu. E, cara, eu honestamente também fiquei muito surpresa com esse resultado, né? Mas a fala do treinador Felipe Freitas, no finalzinho, né, da fala dele, ele destaca ali que a sequência de bons resultados podem ter causado
um relaxamento.
Um relaxamento nessa equipe do Bahia.
Uma confiança excessiva, né?
Pois é, tipo já tá ganho. E aí, meu filho, não tem nada a ganho. Esse Campeonato Brasileiro Feminino tem nada a ganho. Tudo tá acontecendo. Por isso que eu já convido você que tá ouvindo a gente a ficar de olho aqui na telinha da TV Brasil, porque a gente tá acompanhando.
Legal demais.
todos os jogos, pelo menos 2 jogos por rodada aqui na telinha, então fica de olho que os resultados eles estão sendo surpreendentes.
É isso, sexta-feira às 16h tem Santos Internacional na tela da TV Brasil e no sábado o Bahia volta a campo também por aqui para enfrentar o Palmeiras, grande jogo também às 16h, fica aí o nosso convite. Agora o papo é Copa Sul-Americana, o Botafogo venceu o Independiente Petroleiro por 3-0, assumiu a liderança do Grupo E. Rafael Monteiro traz pra gente a repercussão da partida. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após a vitória por 3-0 contra o Independiente Petroleiro na Copa Sul-Americana, o técnico do Botafogo, Franklin Carvalho, fala sobre os gols perdidos no estádio Nilton Santos.
Houve jogos que criámos, na Chapecoense criámos menos chances e fizemos 4 gols, hoje fizemos 3. Tivemos hoje 14 escanteios, acho, não fizemos nenhum gol de escanteio. Eu lembro-me de 3 lances de cabeça agora na segunda parte, assim de repente do Bastos, do Cris e do Tuco, após cruzamento. Nós temos que definir melhor, obviamente. Ninguém está mais frustrado que os próprios jogadores. Criámos muita chance, lembro daquela do Cabral no primeiro tempo que ele diz que a bola saltou. Criámos muita chance, portanto hoje estamos à baliza, que é algo que nós temos insistido muito e os jogadores hoje fizeram isso. O volume ofensivo traduzimos em tiros na baliza, em remates no golo. Só conseguimos fazer 3 golos, obviamente que a vitória nos deixa satisfeitos. Fizemos 3, não sofremos nenhum. Estamos todos de acordo que peca por escasso face ao volume, mas isto não termina hoje. Nós temos que ir em busca de mais e sábado teremos mais, que eu acho que vai ser um jogo diferente.
Franklin Carvalho foi questionado se futuramente pretende priorizar as Copas do Brasil e Sul-Americana em detrimento do Campeonato Brasileiro.
Não, porque o Campeonato Brasileiro é muito competitivo. A forma como está construído permite-nos chegar às últimas 3 rodadas e 18 ou 19 equipas estão na luta para alguma coisa. Umas para não cair, outras para ir à Sul-Americana, outras para ir à pré-Libertadores, outras para ir à Libertadores e outras pelo título. Portanto, nós estaremos em alguma luta, de certeza absoluta, seja ela qual for, na parte final da competição do Brasileiro. Obviamente que eu disse aqui que não ia fazer gestão e que não ia escolher competições e não o posso fazer. Até porque eu tenho um grupo de jogadores que é muito ambicioso, tem muita fome. Nós temos uma diretoria que é muito ambiciosa, que tem muita fome. Nós, comissão, somos muito ambiciosos e temos muita fome. Então nós temos que fazer jus a isso. Temos que entrar no jogo com a equipa que nós achamos que é competente para e tentar ganhar, seja ele para que competição for. Obviamente que nós mudámos hoje 5 atletas relativamente ao último 11, uns por opção, outros pela condição física, mas não podemos priorizar.
O treinador conta com o apoio da torcida no próximo sábado contra o Remo no estádio Nilton Santos, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.
Nós agora temos um jogo sábado muito importante. Eu gostava que os nossos torcedores viessem em massa no sábado, porque o jogo é 1 hora convidativa, às 16h. É um jogo muito importante para nós, muito mesmo. Os jogadores têm feito por merecer esse apoio. Os torcedores no jogo anterior que nós fizemos aqui tiveram presentes. Eu gostava de passar essa marca dos 21 que estiveram, ou 22 mil. No sábado gostava de passar. Portanto, faço esse apelo também aos torcedores para no sábado marcarem presença, porque nós temos feito por merecer esse apoio.
No Brasileirão, o Botafogo é o 8º colocado, com 17 pontos conquistados. Forte abraço!
Forte abraço, Rafa. E de fato, né, o time do Botafogo está merecendo esse apoio do torcedor, porque apesar de toda a crise, né, nos bastidores, dentro de campo, está conseguindo os resultados.
Exatamente, Luciana. Botafogo termina esse mês de abril invicto, apesar de todos os problemas, né, ou seja, problemas com a SAF, o John Textor afastado, hoje teve uma nova também em relação a Eagle. Mas então, o treinador, parabéns para o Franklin, que está tentando blindar o seu elenco. Mas temo que após a Copa do Mundo o problema vai ser perder jogadores importantes. Né? O próprio Barbosa está encaminhado para o Palmeiras, o Danilo tem proposta de tudo quanto é canto, porque está jogando uma bola redondíssima, a seleção brasileira. Então, temo, após a Copa do Mundo, como é que vai ficar esse Botafogo.
Quem entra em campo também pela Sul-Americana é o Atlético Mineiro, e que vem aí também de crise, né? Maus resultados, tem a saída iminente aí do Hulk. Enfim, Brenda, hoje o Atlético Mineiro é enfrentando o Cienciano às 21h30 lá em Cusco, no Peru.
altitude, né, Lu? É, missão difícil pro Galo, que vem, de fato, desse momento aí conturbado, né? Eu acho que, na verdade, para além da situação Hulk, que com certeza já colocou muito mais peso, né, na crise vivida no Atlético Mineiro, era um Atlético que também já não vinha tão bem nas pernas nesse ano, né? Oscilando muito, é um time que, ora, vence e convence, no jogo seguinte já não vence, perde, e aí o torcedor já desacredita de tudo. Então, de fato, uma missão muito difícil para o Atlético Mineiro fora de casa. É claro que se a gente fosse colocar ali individualmente os atletas do Atlético Mineiro, tem um pouquinho mais de qualidade, mas no conjunto, muita crise.
É isso, quem vai entrar em campo também é o Grêmio, encarando o Palestino logo mais. Valeu, Rodrigo Ricardo, valeu Brenda Balbi. No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você. Luciana Zocaibe.